A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga o conhecimento. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com um dos professores mais significativos da Faculdade de Artes Visuais. Trata-se do professor mestre, agora doutorando, Néder Charoni, um dos decanos desse curso e atualmente desenvolvendo, entre muitas outras pesquisas que já desenvolveu nessa longa trajetória pela UFPA, atualmente está se ocupando de um projeto que eu acho fundamental, intitulado Em que o Carnaval Paraense é Paraense. Muito bem, professores, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho da sua trajetória e sua chegada na UFPA.
Obrigado, Joel, pela lembrança do meu nome, né, professor. E nós estamos no mesmo caminho de produzir, sistematizar e abrir luzes para as outras pessoas que chegam nas nossas salas de aula. Bem, eu me chamo Néder, eu sou graduado em arquitetura, e fui fazer arquitetura no século passado, na década de 70, quando a arquitetura era um curso que mais fundamentava, mais te dava instrumentalização e competências e habilidade para um mercado florescente na indústria brasileira. Você podia ser arquiteto, você podia fazer decoração, você podia fazer móveis, ia trabalhar na publicidade e propaganda, então era um campo de trabalho. Isso me deu uma satisfação muito grande. E, historicamente, nas três últimas décadas do século passado, a Faculdade de Arquitetura suprimiu a cidade de artistas plásticos, de bons pensadores. Isso é um mérito que a escola tem. Bem, aí vim para o curso de Educação Artística.
Um detalhe, o curso de Arquitetura é mais antigo que o de Artes Visuais?
Sim, bastante, bastante. A primeira turma saiu em 64, 65. Pleno ano de ditadura, dos anos de chumbo, e foi assim uma turma que marcou a presença do arquiteto como um ser consciente, politizado dentro da malha urbana na cidade, até porque mundialmente estavam se discutindo aquela filosofia em cima de Max Luhn, da aldeia global, do problema da poluição, da destruição do meio ambiente. Vem daí, e das liberdades pessoais por conta da ditadura que assolava não só o Brasil, mas a América Latina e outros países europeus também. Agora, vim parar em artes visuais porque eu gostei de ser professor. Eu era monitor de uma cadeira de arquitetura chamada Desenho e Plástica, e aí fiz carreira. Fui buscar uma especialização em Belo Horizonte, cursei ainda um ano na Escola de Belas Artes, depois voltei para Belém, e fiz toda uma trajetória de professoralidade e de artista aqui. Me sinto muito feliz em contribuir para o momento cultural da cidade. Eu comecei a fazer teatro com o grupo Experiência, com o Geraldo Salles, mas antes eu tinha feito três trabalhos com o hoje diácono padre Cláudio Barrado, no Teatro do SESI. E nesse período ainda da ditadura, e sofri algumas repressões por causa das minhas criações, por ser arquiteto, né? Fiz um curso de cenografia no Festival de Inverno de Ouro Preto com o Pernambuco de Oliveira, Marilena Kühner e outros grandes maiores do teatro no Brasil. E isso me deu uma fundamentação muito grande e até hoje eu trabalho com cenografia. Isso me dá um prazer muito grande. Mas voltando ao assunto, essa história de contribuir, porque nesse período da minha formação que coincidiu quando eu entrei na universidade. Primeiro vestibular da reforma universitária.
Quando o senhor chegou à universidade, como é que é essa história do curso de artes visuais que o senhor acompanha desde o início?
Foi outra reforma do ensino brasileiro, né? Eu entrei como vestibular da reforma universitária em 71. Em 76 veio a reforma do ensino básico e houve a implantação da lei de diretrizes e bases, e quando o MEC implantou o curso de educação artística, que era uma coisa polivalente, em 76. E não havia professores graduados na área, né? Os professores para as salas de aula foram os artesões ou aqueles de notório saber. Ou as professoras e professores que no antigo regime educacional passado tinha aquela disciplina chamada trabalho manuais. Então ela foi absorvida por isso. E o curso de educação artística implantado aqui era esse, da licenciatura curta e a licenciatura plena. Então a nossa clientela eram as professoras, professores do ensino que queriam buscar uma graduação. E muitos artistas também procuraram o curso para se graduar. Então, o curso tem essa história na política educacional do Pará muito grande. Além do que, nós assumimos, de um tempo, a direção da Associação da Federação Nacional de Artes Educadores ficou aqui no Pará.
Nós falávamos a respeito da formação do professor de artes. Hoje o quadro já melhorou bastante. Mas eu, como conheço essa realidade do interior e o senhor conhece também, sabemos que agora já há professores de arte. Em Bragança, por exemplo, uma cidade tão próxima de Belém, até bem pouco tempo nós tínhamos um professor formado em artes. Essa realidade está mudando, felizmente. E os professores de áreas, de outras áreas, que não tinham nada a ver com a formação artística, eram convidados, por motivos políticos, a assumirem essa disciplina. Como é que o senhor vê esse quadro?
Bastante otimista. Eu encontrei, por exemplo, até quando estava na direção da faculdade, eu tinha mais ou menos um conhecimento, um saber sobre o que estava acontecendo com os nossos egressos. Tá? E fiquei, quando nós estávamos também na associação, nós tínhamos notícia de que professores de religião estavam ensinando arte. Nós lutamos contra isso. E o que é agradável? Quando eu estava indo na direção da faculdade, incentivei muitos dos alunos a ocuparem o interior por conta das linguagens pessoais, da arte popular, da sua identidade, aquela noção de pertencimento ainda, com um pouco de receio do que Stuart Hall fala da perda de identidade. Então, os nossos alunos, por exemplo, que passam por mim, eu incentivo a ir para o interior. E tenho notícia que, nos meus últimos anos na direção da faculdade, no último concurso que houve, eu me reuni com os alunos, fundamentei-os com algumas discussões, algumas conversas, e eles foram para o interior. E depois nós soubemos de grandes momentos de resgate do ensino, da professoralidade, da figura do professor de arte. Dois alunos de artes visuais e um de música foram no interior e o laboratório de informática era ocupado pelo professor de português. Os alunos não trabalhavam com lápis nem caneta, era no teclado digital. Eles assumiram, abriram o laboratório, trabalharam arte, inclusive, na tecnologia, sem perder a origem da fundamentação dos conhecimentos artísticos que o homem fez em toda a sua trajetória. Então, essas aqui, por exemplo, tivemos agora dois alunos aqui no Moju, fizeram um concurso, já estão chegando próximos das Secretarias de Educação e Cultura. Então, esses alunos têm uma vivência política, inclusive pela trajetória pessoal deles. Eram alunos, vou dizer um termo que não é pejorativo, mas que é importante pela consciência. Vieram de subúrbio, viram o conhecimento que adquiriram e fizeram desse conhecimento uma arma de progressão e projeção. Isso é muito gratificante.
Ensinar é um ato político. Trabalhar com arte também é politizar. Como é que se liga esses dois âmbitos imensos do universo da arte? De um lado, o fazer estético e, do outro lado, a conscientização política.
A última vez que eu passei no Parfor, no Moju, nós trabalhamos materiais expressivos. Eu fui trabalhar com o lixo que estava na sarjeta da cidade. Então, a arte tem essa dimensão estética e essa dimensão política. Mas isso vai depender da postura do professor em sala de aula. Qual é a consciência política que ele tem? Por exemplo, em voga está agora arte e meio ambiente. Então, como é que vai se trabalhar isso? Na linha do Vicky Muniz, aquela coisa globalizante? Não. Se você olhar os quadros do Parreiras, da Fundação de Belém, você vai ver o meio ambiente ali retratado. E confere isso, como é que isso está hoje, esse mesmo local retratado por esse pintor. Você tem uma consciência política passada ali em cima. Então, dependendo do professor para trabalhar, porque a arte pode ser trabalhada como processo e como produto. Como produto, é o artista, é aquele elemento estético que vai ser uma forma de reler o mundo. Como processo, ele pode ser uma forma didática. É um processo didático de reflexão. E isso alguns arte educadores são contra, porque acham que a arte tem sua própria metodologia, sua própria finalidade. Hoje em dia, como os conhecimentos estão todos com as fronteiras líquidas, eu acho que isso pode se diluir de uma melhor maneira possível. Que é o que eu tento trabalhar com os alunos, que são meus orientantes no PIBID, né? Bolsa de Incentivo à Docência, a qual nós estamos trabalhando com os outros professores da própria escola. Porque eu, por exemplo, professor de português veio, nós trabalhamos com a arte concreta, as letras dos alunos, os alunos escreverem uma pequena crônica e daí transformar isso numa história em quadrinhos, e sempre naquela linha freiriana. Crítica social dos conteúdos, o que esse conhecimento vai me fazer pelos alunos. E a arte tem uma metodologia chamada a leitura da obra de arte. Ele não vai ler, o aluno não vai ler a obra de arte, ele vai ler o seu meio ambiente, vai criar em cima disso um processo de reflexão, de conscientização, de cidadania.
Professor, eu faço parte, como o senhor, de uma faculdade chamada Faculdade de Artes Visuais. Artes visuais é um campo muito amplo. O que que abrangem as artes visuais?
É legal estar falando isso, porque até um dos paradigmas da arte era artes plásticas, artes visuais. Bem, as artes plásticas eram um conceito baseado em cima do fazer, né? Da plasticidade, ou seja, eu pego uma tinta, eu pego uma argila e vou plasmar nessa matéria uma ideia, uma forma, né? Então a plástica por essa mobilidade, essa maleabilidade, não é o plástico que a gente conhece derivado do petróleo, né? Como eu digo para os alunos, mas eu vou plasmar. Então a plástica vem dessa. Quando as artes visuais, não podemos esquecer o processo de surgimento da fotografia. Ela rompe, ela vem para romper os três grandes maiores: escultura, arquitetura e pintura. Que o Mário de Andrade tem um artigo interessante no livro dele chamado Baile das Quatro Artes. Que nesse artigo ele coloca a quarta arte. Qual é a quarta arte? Artesania. Mas a artesania é do artista, do professor, fazer o seu pincel, fazer o seu pigmento, ter cuidado com o seu material. Então as artes visuais sempre vieram com o paradigma do século XXI por conta mais da estética da, digamos, da estética da recepção, com o surgimento da fotografia. Então fotografia, vídeo, cinema, se expandiu esse campo da criação artística.
Quem são os profissionais hoje que trabalham na Faculdade de Artes Visuais?
Olha, tem uma pessoa assim que está numa trajetória muito boa, que além de fazer é crítica reflexiva, que é o Alexandre Siqueira. Gosto muito dele, respeito muito dele. O professor Mário Barato, que tem um trabalho de artes visuais tá, na linha gráfica, muito interessante.
Arquiteto também.
Arquiteto também. Mas eu gostei muito da aproximação, por exemplo, quando o doutor professor Virailson chegou, que ele fez um projeto de registro do meio ambiente das praças e no monumento, e estou trazendo ele para ser meu apoio no projeto PIBID, levando para a sala de aula também. Então, quanto pesquisa, isso é interessante, eu acho que é faculdade. Agora, o grande incômodo que eu tenho diante disso é que esses conhecimentos ficam restritos aos muros do campo da universidade. Isso não vai para um grupo escolar, isso não vai para uma escola de samba, isso não vai para uma ONG de periferia, isso não vai para uma organização de bairro. Então, a gente escrever para nós próprios, eu acho uma coisa antropofágica.
É restringir demasiadamente o saber.
Exatamente. Por exemplo, se eu tenho a oportunidade da rádio, eu acho fantástico isso. Até porque as pessoas vão ouvir e vão se orientar com alguma coisa.
E com sabendo o que é que está sendo feito, o que, que se pesquisa, o que, que se desenvolve aqui.
Por exemplo, tem também o professor Arthur Leandro, que ele participa de uma organização de negros com relação à matriz negra, e junto com o pessoal, com o povo do Candomblé. Eu já o acompanhei em três exposições, nós, do terreiro, onde ele busca os elementos dessa comunidade e transforma em objetos artísticos. Fui assistir a implantação, a instalação de um trabalho de um aluno, do Rodrigo Etnos, nosso ex-aluno aqui, hoje é professor na escola Bento 15, e é o nosso supervisor no PIBID, que ele fez uma instalação numa estrada do Bengui de um grande totem baseado em cima dos ícones e dos símbolos do Candomblé.
Maravilha, professora. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor Néder Charoni. Continue conectado. Esta é a Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco, aqui em nossos estúdios improvisados na Faculdade de Artes Visuais, eu tenho o privilégio e a satisfação de conversar com o professor Néder Charoni. Professor, esse projeto, em que o carnaval paraense é paraense, como é que ele foi concebido, por onde ele passa, faça a conexão com o que o senhor estava falando anteriormente.
A gente não assume só a sala de aula, né? Para a sala de aula, a gente tem que ter leituras paralelas, tem que buscar uma graduação, uma qualificação, uma especificidade. E há outros caminhos que são apoios para a universidade, para a sala de aula. Por exemplo, por que o carnaval? O carnaval eu entrei em 1980, 82 com o professor Fernando de Pessoa, que era carnavalista do Império de Samba, quem são eles? Fomos vários alunos de arte trabalhar nas alegorias e fazer modelagem na argila, uma série de coisas. E aí eu enveredei por isso, porque acho que é uma forma artística múltiplas possibilidades. Literatura, cor, pintura, escultura e tudo mais. E até hoje eu estou no carnaval, fazendo pesquisa para enredos, fazendo criação também para as alegorias. Paralelo a isso, no teatro também faço uma outra pesquisa das ambientações cênicas que eu faço para a Casa da Atriz. A Casa da Atriz é uma casa da Eia Porto que ela transformou dois espaços dela num espaço de teatro. E eu tenho criações ambientais cenográficas para lá e estou trazendo essa, a criação da cenografia para o sentido da instalação nas artes visuais. Né? Então, por exemplo, por que essa união? Porque, por exemplo, quando a Hélio Tissiga criou os parangolés, pedia que as pessoas entrassem na obra de arte. Quando ele fez a grande instalação Tropicália, as pessoas tinham que passar por dentro dela. E aquilo era um cenário, posso aproximar do conceito de cenário. Então esse artigo já está escrito sob a orientação da professora Vlad Lima. Aí o carnaval é que o carnaval aparente precisa ser historicizado, ter sua história registrada.
O senhor conversava agora há pouco comigo dizendo que já notou algumas especificidades do carnaval de hoje em relação ao carnaval de uma ou duas décadas atrás. Como é que é isso?
Duas coisas importantes. Uma, a noção de pertencimento. As grandes autoridades, os grandes destaques de uma escola de samba eram ocupados por pessoas que nasciam na comunidade, eram criados na comunidade. Por exemplo, comissão de frente, mestre sala, porta-bandeira e a figura ícone do carnaval paraense, que é o porta-estandarte. 1985, há uma escola de samba que chama um diretor de teatro para dirigir ser carnavalesco. Esse diretor traz um bailarino para ocupar o posto de porta-estandarte.
Uma mudança radical.
Total. Outras coreografias, outros pensamentos. E a partir daí, este ícone foi ocupado por outras pessoas que não aqueles nascidos dentro da própria comunidade. Por exemplo, que era um porta-estandarte? Era aquele cara que vinha da ala de passistas, que era malandro, que era coreógrafo. Então mudou. Não era mais, por exemplo, a porta-bandeira. Geralmente era filha de um membro, do alto membro da comunidade, aquela que adoçava bem, que levava o pavilhão maior. Hoje em dia já foram outras pessoas, outros bailarinos, vindo de um núcleo externo. O outro momento é que, na década de 80 e 90, até 2000, os enredos tinham um cunho político. Isso se refletia no samba. Hoje em dia isso não aconteceu mais. Está puramente onírico, assim, distante de uma realidade. Por que eu falo isso? Por essa proximidade, a solicitação da Prefeitura da FUNBEL, que pediu que as escolas de samba apresentassem, no próximo carnaval de 2016, temas em homenagem aos 400 anos de Belém.
Como é que isso está? Como é que está o andamento disso?
Alguns vêm, estão fazendo releitura dos seus enredos passados sobre Belém, no meu caso do Rancho Não Posso Me Amofinar, mas tem a grande família que vem falando, tendo uma outra visão de Belém. Belém por frente e por trás. Vai falar das pessoas que entraram aqui, tiraram as coisas, se deram bem e foram embora. E os paraenses que ficaram dentro do buraco. Então é um enredo crítico. Então é um momento para se rever a nossa posição como cidadão, morador dessa cidade de 400 anos e tudo mais.
O carnaval é uma arte coletiva. Então há uma confluência de linguagens artísticas dentro de um processo carnavalesco. Como é que é essa inserção e lidar com essas diversidades carnavalescas?
Tem uma, não é uma liturgia, mas tem um processo, né? Após o tema é pesquisado, essa pesquisa ela é levada para os compositores e os artistas plásticos começam logo a desenhar as fantasias que vão contar na matéria a visualidade para esses assuntos inteiros. E aí começa a haver a inter-relação entre o artista que cria a visualidade e o samba. Porque, na verdade, a trilha sonora, né, do desfile, na verdade, ele tem que ver na avenida o que eles estão cantando. Então, essa é a união. E é muito bom porque tu vai buscar aí o artesão, a costureira, o sapateiro, o soldador, o marceneiro. Então, há uma possibilidade muito grande. E um barracão de escola de samba, ele se iguala na proximidade a uma guilda da Idade Média. Por exemplo, temos hoje carnavalescos, como Paula Nete, é um que, como é o Jean Negrão, que está surgindo agora, como foi a Cláudia Palheta, né, que surgiram no Barracão de Carnaval e transformaram essa experiência de carnaval numa monografia da academia.
O senhor mencionou agora há pouco duas das escolas de samba de Belém. Que outras escolas e um pouquinho da história delas, se o senhor souber, ou que lembrar algum fato que seja, que ilustre, pelo menos, essas manifestações das diversas escolas de Belém?
Uma característica da história do carnaval paraense é a cisão, né? Da cisão do rancho nasceu Quem São Eles, da cisão do Quem São Eles nasceu Embaixada e nasceu o Acadêmico, da cisão com as outras escolas nasceu o Arco-Íris. Então, é interessante como elas vão surgindo em cima disso. Mas tiveram outras escolas que foram de comunidades, por exemplo, a Mocidade Olariense de Coraci, a Grande Família, Escola de Samba da Matinha, e uma outra muito interessante que desapareceu, que é a Cidade de Belém.
Como é que o senhor transita entre essas rivalidades artísticas? Por que
há uma relação de amor e ódio entre a gente, que nós somos concorrentes, queira ou não, mas a gente se respeita muito. Por exemplo, os compositores e os ritmistas, é uma miscigenação muito. Os cantores do rancho cantam na embaixada, os cantores da embaixada cantam do Pirata da Batucada, e assim vai, né? Os carnavalescos já têm um pouco de prurido de não dizer um para o outro que faz. Mas a gente tem uma relação de respeito, consideração, respeitando todas as suas criações. E, por incrível que pareça, alguns carnavalescos estão fazendo escola. Quando eu digo fazendo escola, é que estão deixando crias desse processo, partindo, deixando a sua criação, formando outros profissionais dessa área. Inclusive, estamos exportando. Temos carnavalescos paraenses que já fizeram carnaval em Manaus, carnaval em Brasília, carnaval em Macapá.
E a academia, como é que entra nesse processo? Como é que vocês são recebidos enquanto acadêmicos, pesquisadores e dando ideias artísticas, interferindo direta ou indiretamente no processo?
Olha, Joel, eu sinto que há um pouco de recato em cima disso, porque vem da universidade, né? Eu te falei ainda agora, essa noção de pertencimento. Por exemplo, eu sou respeitado, eu acredito que eu seja respeitado, porque eu nasci como carnavalesco dentro do Império de Samba, Quem São Eles. Depois eu fiz o Olariense, depois fiz o Arco-Íris e fiz a grande trajetória da Grande Família. Tá? Então, não me viram como carnavalesco, não como um acadêmico. Agora, eu tento levar a academia e sinto resistência da academia para a escola de samba. Ou seja, levar os alunos para trabalharem o papel machê, para trabalharem a fornitura, para fazer a modelagem. É complicado. O aluno da academia tem um pouco de...
E um certo preconceito, vamos dizer assim, para não... O termo é pesado, mas...
Eu não queria usar essa palavra, mas é mais ou menos nessa direção.
Porque nós empinamos o nariz e achamos que nós somos detentores de um saber que não se mistura com o saber popular. Então, quer dizer, a antropologia da arte vai exatamente interferir nesse processo. Exato. Como é que o senhor vê isso?
Eu digo assim que a arte popular, ela alimenta todo o nível chamado nível cultural elitista da arte acadêmica. Muito, por exemplo, o professor Edson Faria estava trabalhando com os alunos em escultura, foi trabalhar com material descartável. Eles fizeram grandes estruturas geométricas usando o canudo de papel. Eles fizeram grandes esculturas trabalhando papel machê com uma estrutura de sustentação com arame. O professor Bruce Macedo, da Escola de Teatro e Dança, está fazendo monografia dele de mestrado em cima da grande experiência que ele tem de usar o Miriti como suporte dessas criações. Ele fez ano passado uma exposição belíssima na obra de Santarém, com forma de peixes da região, tudo feito de Miriti. Ele fez um trabalho há 2 anos atrás para a Escola de Samba Império de Samba, Quem São Eles, era um grande peixe feito de Miriti, altamente expressivo e belíssimo enquanto obra de arte.
Eu tive a oportunidade de ver essas obras dele em Santarém e fiquei deslumbrado. Eu não o conhecia, só posteriormente fui conhecê-lo. Quer dizer, muita coisa que sai da academia fica lá fora e a gente não dá o devido valor.
Não dá esse tilt, não dá esse resgate, que é uma palavra chata, mas como tem que se dizer em cima disso.
E há o processo de teatralidade, de desenvolvimento, de desenvoltura, de performance. De alguma forma o senhor intervém nisso?
Olha, na academia, não vejo. Por exemplo, esse ano nós tivemos um contato, eu não sei se é a academia, Joel, mas olha, as comissões de frente das escolas, que era a elite das escolas de samba, Houve um período que foi muito violento, as escolas de samba foram violentadas porque as escolas de samba traziam as academias de dança de Belém. Então ficava uma coisa elitista, não espontânea, não sambista, mas uma coisa teatral. Mas isso foi uma direção estética que as escolas de samba do Brasil inteiro beberam por conta da nossa matriz, que é a Escola de Samba do Rio de Janeiro.
Essa fase passou ou ainda persiste?
Não passou. Por exemplo, eu gosto de trabalhar na escola de samba com os grupos locais. Trabalhar com um grupo de quadrilha, quadrilheiros juninos, pessoal de boi-bubá, de pássaro junino, ou então comissões de rua, grupos de rua, de dança de rua. Produzem materiais fantásticos. Por exemplo, ano passado, a Paula trabalhou com os meninos da escola de samba da Grande Família, era um grupo de rap de rua. E tiraram 10 na comissão de frente. Tem também escolas de academias de dança famosas que colocam seus bailarinos na ponta de pé, na avenida. Né? Mas aí é uma visão mais da escola, querer ser elitista, querer ser padrão. Uma coisa que visualmente para mim me incomoda enquanto comunidade de identidade. Isso me incomoda.
Em relação aos 400 anos de Belém, como é que o senhor vê essa perspectiva da possibilidade de criação nas avenidas, do posicionamento das escolas, como é que está esse movimento?
Olha, as escolas assumiram uma atitude de rebeldia num certo momento. Não sei como é que está agora, que eu perdi um pouco de contato com o grupo. A prefeitura não dava subvenção, a subvenção saía depois do carnaval e a prefeitura pedia um bom espetáculo na avenida. Eles fecharam um convênio com a governadoria e com a prefeitura, não sei como é que ficou, mas eles pediram uma grana para poder fazer um carnaval à altura. E eu acho que vem um bom carnaval. Eu acho que vem um bom carnaval. Vem muita gente falando de Belém, vem vir muito Ver o Peso, muita Mangueira, muito Teatro da Paz, mas tem também umas duas escolas que vêm falando do off dessa cidade. Por exemplo, o Pirata da Batucada fez uma carta para os compositores, como se fosse Belém, pedindo para eles alguma coisa assim. Muito interessante. A Embaixada de Samba do Império Pedreirense vem falando das assombrações de Belém. E é interessante porque uma outra escola de samba, por exemplo, é o União Botafoguense, também vem com o mesmo tema que a Embaixada, que são as assombrações de Belém. Porque as assombrações de Belém, há 4 anos atrás, essa escola ganhou o carnaval do Grupo B. Então já é uma outra coisa para me instigar, porque é o mesmo conteúdo com duas leituras diferenciadas.
Professor, 30 segundos para suas palavras finais.
Agradecer a você e a vocês que estão me ouvindo, que é uma forma de contar quem eu sou, o que eu sou. O fato de eu ser, saber arte e saber ser professor de arte. Uma coisa está ligada para a outra, que forma um cidadão, um ser chamado Néder Roberto Charoni.
Eu agradeço muito a participação do professor Néder Charoni em nosso programa. Apresentação e roteiro minha, Joel Cardoso. Responsabilidade dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Com a edição de João Nilo e supervisão geral da professora doutora Luciana Miranda.